Graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. O livro de Atos, ele é um livro diferente de todos os outros. O livro de Malaquias, ele termina com uma maldição. Obrigado, irmão. E os demais livros do Novo Testamento, todos eles terminam com uma bênção. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina de maneira de repente. Deixa Paulo em Roma e ali termina o livro de Atos. Mas ele continua sendo escrito ainda nos nossos dias através da sua vida, porque você é um chamado de Deus. Amém? Você é um discípulo do Senhor e as ações do Espírito Santo, elas estão acontecendo todos os dias, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Mas nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite o livro de Atos, capítulo 14, versículos de 8 a 11, sobre vencendo a paralisia espiritual. O livro de Atos, capítulo 14, de 8 a 11, nos diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Agora feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Senhor, Criador do céu, da terra, do mar, teu Espírito onipresente está aqui. Nós cremos a Deus porque a tua palavra nos afirma assim, dizendo que onde dois ou mais estivessem, o Senhor ali estaria. E que o Senhor habita no meio do louvor. Por isso, Senhor, nós temos esta convicção plena que a ação do teu Espírito Santo já tem agido em nossos corações até aqui. Mas no teu nome, Jesus, nós queremos sujeitar ao conhecimento de Cristo para que tu leves cativos ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, todo pensamento, toda a dispersão nesta hora, Pai, no nome de Jesus. E seja somente o Espírito Santo de Deus a ministrar os nossos corações a tua verdade, de maneira que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais se abram para aquilo que o Senhor tem a vida de cada um de nós como igreja nesta noite. É o que nós te pedimos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. A palavra jaz é estar permanentemente, é um estado permanente. O mundo está permanentemente no maligno. Este é um mundo mau e cruel. E todos nós, neste mundo, sofremos danos de pessoas e circunstâncias que nos sobrevêm, afetando áreas da nossa vida espiritual, seja a área da nossa vida emocional, seja física, todos nós sofremos algum dano. Mas o que Deus requer de nós é que sejamos aprumados em Deus, para que tenhamos uma vida de equilíbrio nas nossas emoções. Na sua alma você tem emoções, tem sentimentos, tem uma mente, e tudo aquilo que você presencia, tudo aquilo que você vê e afeta as suas emoções pode determinar um afetar do seu caráter e assim determinar o seu destino mediante as suas escolhas. Mas todos nós precisamos ser aprumados. O que é aprumo? É aquele instrumento que o pedreiro usa para definir se uma parede que está sendo levantada, ela está com uma barriga, está ondulada ou não. Deus também tem o seu prumo para nos alinhar com Deus e determinar com que a nossa vida venha a ser uma vida equilibrada em Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos. de maneira que revelemos o caráter de Cristo através da nossa vida. Mas nós temos aqui esse relato de Paulo na cidade de Listra. Era uma cidade agrícola, uma cidade também comercial, uma cidade importante da época, mas ali existia alguém muito mais importante do que qualquer outra pessoa. E esta pessoa foi valorizada por Deus. E Paulo foi este instrumento de Deus para abençoar não só aquela pessoa que ali estava, mas também a toda aquela população daquela cidade. Mas este homem era paralítico. E esta paralisia, ela diz respeito também a nossas vidas. Quando somos afetados por coisas que aconteceram na nossa vida, por tragédias, por danos, por perdas, que afetaram nossa vida através de abusos morais, através de abusos em forma de palavras, de alguma forma afetaram o nosso emocional, a nossa vida. Isso fala de paralisia. Mas o paralítico espiritual, ele não nasce simplesmente por acaso. As coisas que lhe sobrevêm, Deus em tudo tem um propósito. E aquilo que nos sobrevém, o propósito de Deus, ele vai ser estabelecido na sua vida, na vida de cada um de nós. Mas para isso precisamos estar curados. Paulo era um homem curado, era um homem religioso, zeloso pelas coisas de Deus. No entanto, aos olhos de Deus também era um paralítico espiritual. Era alguém que tentava servir a Deus na sua própria força, na sua própria justiça, e se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e assim literalmente caiu do cavalo. Mas muitas vezes nós, na tentativa de buscarmos a Deus, nos deparamos com as paralisias espirituais dentro de nós. Mas quando somos curados, somos instrumentos de Deus para abençoar outros. Paulo foi esta pessoa. Ele, buscando o interesse dos outros, ele revelava que ele tinha sido uma pessoa curada. Em primeiro lugar, para que possamos vencer a paralisia espiritual, precisamos entender de que precisamos buscar o interesse dos outros. Paulo, ele era alguém estrategista. Ele não simplesmente ia a qualquer lugar para pregar a palavra de Deus. Ele era uma estrategista, porque ele ia buscar onde estavam aqueles que tinham sede e fome de Deus. Ele ia nas sinagogas, onde homens e mulheres estavam lá para buscarem algo de Deus. Por isso ele foi à cidade de Listra, onde se reuniam ali também os judeus. Ele, buscando assim o interesse dos outros, revelava que ele era alguém que estava curado. Quando estamos curados, nós não vamos estar à procura de bênçãos, estar à procura de algo que nos satisfaça, mas estaremos à busca de outros que estão necessitados e que precisam de cura. Em segundo lugar, é priorizando as pessoas importantes e revelamos se estamos curados. Paulo, ele priorizava as pessoas importantes. Mas as pessoas importantes não eram os políticos, não eram os doutores, não eram os grandes empresários, não. Talvez até mesmo pudesse ser isso, mas nem sempre as pessoas mais importantes são essas. Estava ali uma pessoa muito importante. Aos olhos de Deus era alguém muito importante. Aos olhos dos homens, talvez não tivesse nenhum valor, porque não representava nada de consumo nem de produção para a sociedade onde ele estava. Era um paralítico. Mas Deus tinha um plano com a vida daquele homem. Por isso, Paulo, estrategicamente, fixou os olhos naquele homem e viu que ele tinha fé. E ele disse para aquele homem: apruma-te. Alinha-te com Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, o líder de célula, o discipulador, todo obreiro, todo pastor, ele tem desejo de que as pessoas saiam da sua condição de paralisia espiritual, se aprumando na sua vida com Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite como resultado de danos na sua vida. De danos porque na sua família você nunca foi valorizado como pessoa, nem se sentido amado na sua, na vida da sua família. Eu também fui alguém assim. Perdi meu pai aos 2 anos e meio. Éramos 5 irmãos. Minha mãe criou nós 5. Eu era o menor de todos. Não existia amor, nem declaração de amor na nossa família, porque não conhecíamos a Deus. Mas quando conhecia o Senhor aos meus 21 anos, tinha uma vida de prostituição, uma vida de promiscuidade, antes de conhecer a Cristo. Só não experimentei droga, mas tinha uma vida como qualquer outra pessoa sem conhecer a Cristo. Mas nunca ouvi na minha família, eu te amo, você é especial para mim. Eu nunca ouvi isso. Eu vim ouvir isso na vida da igreja, quando o amor de Deus era derramado no coração daqueles que se deixavam encher pelo Espírito Santo de Deus e aqueles que deixam Jesus ser Senhor da sua vida, como é a realidade da vida da igreja. Então eu vi que as famílias ali se tratavam de um modo diferente, como era na minha casa. Na minha casa era gritaria, era abuso de palavras, cada um preocupado com si mesmo, sem nenhum limite. Foi dessa maneira que eu fui criado. Mas quando conheci Jesus, conheci o seu amor, e o seu amor inundou o meu coração, e a minha vida então passou a ter razão, sentido e propósito para viver. Mas somente aos 30 anos de idade eu vim ouvir da minha irmã que conheceu a Jesus, eu vim conhecer o amor declarado pela vida de um irmão meu, aos meus 30 anos também. Pois na minha família não existia isso. Não existia um ambiente de amor. Talvez você, na sua família, seja diferente. Todos lá conheçam Jesus. E o amor de Deus lá reina. Onde a manifestação do toque, em forma de amor, em forma de serviço, de presentes, de palavras de encorajamento, em qualidade de tempo, seja uma realidade lá na sua casa. Mas na minha casa não era assim. Quando conheci Jesus, eu tinha maior dificuldade de me referir a Deus e chamar a Deus de Pai. Porque eu não usava a palavra Pai, não conseguia usar a palavra Pai. Era um trauma que eu trazia comigo na perda dos meus 2 anos e meio do meu próprio pai. Então, Pai para mim, eu não tinha. Eu não sabia o que era falar com o Pai. Isso é uma paralisia espiritual na minha vida. Era um trauma que eu carregava comigo de não saber chamar Deus de Pai, até que o Senhor me curou disso. Talvez para você seja indiferente, mas era algo que eu carregava dentro de mim, nas minhas emoções. Eu tinha um tremendo complexo de inferioridade. Eu me achava o cara mais feio do mundo. Na sala de aula, eu não tinha um bom relacionamento com os demais. Eu era um menino problemático dentro da sala de aula. E a minha mãe, por muitas vezes, foi chamada na escola para ver por que o meu comportamento era daquela forma. Mas eu não sabia que tudo isso estava dentro de mim, meus complexos, minha inferioridade, rejeição, falta de amor, um lar sem estrutura. Tudo isso afetou a minha vida emocional. Eu era um paralítico espiritual. Mas quando Jesus entrou no meu coração e começou a reinar como Senhor da minha vida, como aquele que governa a minha vida, tudo isso passou a ser arrancado de dentro de mim, porque Jesus me libertou e como o Senhor começou a aprumar a minha vida em Deus. Mas existem pessoas que estão cheias de paralisias espirituais, com sentimentos de rejeição, e não sabe que o verdadeiro amor, o amor de Deus Pai, pode mudar a sua circunstância emocional, sentimental da sua vida. A palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 27, ela nos diz assim, que o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Se você nunca ouviu de alguém da sua própria família, eu te amo, eu quero dizer para você que a igreja é um hospital. Aqui não existe lugar para pessoas perfeitas. Aliás, até eu achei interessante quando passei lá em Pedra 90 e numa igreja estava escrito assim, uma faixa bem grande: se você for perfeito, não entre. Lugar de pessoas imperfeitas. Seria uma boa definição para a igreja. A igreja, ela é como um hospital, desde o ambulatório até a UTI. Todas as pessoas que estão aqui estão procurando ser curadas de alguma forma em alguma área da sua vida. Mas queremos dizer que este lugar ama você. Que essas pessoas que estão aqui amam você e que você tem um valor para Deus. Ainda que o mundo não te valorize, não dê para você nenhum valor, você não está acima da média, você não é um grande intelectual, você não tem uma boa condição financeira, você também não tem um bom trabalho. O mundo aí fora nos valoriza por aquilo que temos. Se você vai ao banco, você vale aquilo que você tem. Mas com Deus não é assim. Você não vale pelo que você tem, você vale por aquilo que você é. Porque Deus criou você à imagem e semelhança dEle. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é espírito, alma e corpo. Você é um ser eterno, Deus é eterno. E Deus manifesta esse amor por você, dizendo que eu te amo, da maneira como você é. Você não precisa mudar a cor do seu cabelo para ser aceito, nem mudar a cor da sua pele para ser mais aceito pelas pessoas, ou gastar com aquilo que você não tem para impressionar a outros por aquilo que você demonstra ter. Deus ama você da maneira como você é. Ainda que você se sinta rejeitado por pessoas que não valorizam você, Deus ama você e Ele tem um plano com a sua vida. Aleluia. O sentimento de rejeição é um sintoma de pessoa que tem paralisia espiritual. Nós queremos dizer para você que o Deus a quem nós servirmos pode trazer cura emocional na sua vida nesta noite. Outro sentimento de uma pessoa com paralisia espiritual é que ela tem um profundo espírito de amargura. Está sempre com cara de maracujá de gaveta, ou parece que tomou suco de limão sem açúcar. Que vive num astral baixo. Mas quando conhecemos Jesus, o amor de Deus inunda o nosso coração. Por mais que tenhamos danos ou sofrimentos na nossa vida, nós vamos ter um espírito de perdão dentro de nós. Existe uma pessoa que ainda está viva, viveu neste mundo, morreu, ainda está viva, que é Jesus, e que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Os seus próprios irmãos não creram nele e o rejeitaram. Disseram para ele: olha, vai para Jerusalém, porque aqui nós não te queremos. Que matem ele logo, em outras palavras, disseram para Jesus. José também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos aos midianitas. Tendo eles um profundo espírito de amargura, por isso rejeitaram também José. Por trás também um grande espírito de inveja, que era outro sintoma de uma pessoa profundamente com paralisia espiritual. Mas o verdadeiro cristão, aquele que conhece Jesus, ele traz consigo uma capacidade de perdoar. Isso me lembra daquela ilustração de uma mulher crente, que era vizinha de uma outra descrente, vizinha de fazenda. E a crente teria que passar, todas as vezes quando ia na sua fazenda, pela estrada daquela mulher descrente. Aquela mulher descrente, ela tinha uma bela da casa, próxima da estrada, e toda vez que aquela crente passava ali com a sua caminhonete, já velha, antiga, enchia de poeira a calçada que aquela mulher de posses tinha. E aquela mulher de posses disse assim: eu não aguento essa crente. e teve uma boa ideia. Pegou todos os instrumes das vacas que ela encontrou próximo e colocou num cesto, num balaio, e mandou para aquela mulher crente: olha, eu odeio você, toda vez que quando eu limpo a calçada da casa, da minha casa, você passa aqui com a sua caminhoneta que não vale nada, com essa tralha, e me enche isso aqui de poeira. Saiba, eu odeio você. Mas aquela mulher crente, ela, uma mulher curada, sem amargura no coração, ela pegou aquele balaio cheio de estrume de vaca e colocou no seu jardim e fez um belo adubo para todas as suas flores na sua casa, lavou o seu cesto que ela havia recebido cheio de estrume de vaca e colocou um belo bilhete, colocou umas flores dentro daquele cesto, daquele balaio, e mandou escrito: cada um dá aquilo que tem. O espírito de perdão é isso. Ele não se magoa, não se ressente do mal. É aquele que sempre tem a capacidade de tirar proveito, ainda que receba o mal, ele paga o mal com o bem, porque não tem um espírito de amargura. Quando somos curados, nós não teremos espaço para ter amargura dentro do nosso coração. Se talvez você tenha vindo para cá nesta noite magoado com seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, nós queremos dizer para você, para que você possa sair curado daqui nesta noite, livre de toda a opressão maligna sobre a sua vida, é necessário que você tenha um espírito de perdão. Em terceiro lugar, outra característica da pessoa com paralisia espiritual é que ela tem falta de interesse pelos outros. Paralítico espiritual, ele não se interessa com que o outro venha a crescer e possa desfrutar de algo melhor. Não, paralítico espiritual, ele está sempre reclamando, sempre descontente e sempre desinteressado pelos outros. O bom líder de célula é aquele que usa o telefone, é aquele que quando o seu membro da sua célula não vem, ele é capaz de ir atrás, de dar um abraço, sentir sua falta. Seu lugar ficou vazio. Você é muito importante para nós. Saiba que nós amamos você. Esse líder de célula é aquele que se interessa pelos outros. Paulo era alguém assim. Ele viu aquele paralítico, ele se interessou por ele. Ninguém dava nenhum valor por ele. Mas ele viu naquele homem uma capacidade de alguém que tinha fé, que revelava fé. Ainda que você olhe para as pessoas que estão dentro da sua célula, e o inimigo possa sugerir que aquele não tem jeito, tem jeito sim, porque pau que nasce torto, ele se endireita pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele tem interesse pelos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4, nos diz que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Diga para quem está do céu: meu irmão, eu desejo o melhor de Deus para você. Que você seja um ganhador de almas. Que você cresça e seja instrumento de Deus. Seja próspero em todas as áreas da sua vida. Paulo era alguém que desejava isso para aquele homem. Ele queria, e já via aquele homem andando aprumado. Aquele homem paralítico, ele já não via mais de uma forma aleijada, mas alguém que estava curado. A nossa tendência humana, muitas vezes, que revela uma paralisia espiritual em nós, é de acharmos sempre os defeitos no outro. Mas Jesus não é assim. Ele acredita em você. Ele acredita que você pode mudar. Ele acredita que a sua célula pode crescer. Ele acredita que você pode crescer ainda mais em Deus quando você descobrir que você tem um potencial dentro de você. Você é um ser humano inteligente, criada em imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Ele se interessa pelos outros. Outra característica de uma pessoa com paralisia espiritual, ela tem hipersensibilidade e melindrosa. Uma pessoa difícil de tratar. Mas este é o termômetro da nossa vida se estamos ou se somos pessoas curadas. Quando Deus coloca um PMG do nosso lado. O que é isso, um PMG? Um preciso de mais graça para poder amá-lo. De repente, lá na sua célula, você tem um PMG, um irmãozinho de que você precisa de mais graça para amá-lo. Mas é nesses momentos que nós revelamos o quanto que temos de paralisia dentro de nós. Paulo era alguém que estava curado por Deus. Ele disse que ele já não vivia mais. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: estou crucificado com Cristo. E este viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele tinha consciência que ele estava crucificado com Cristo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso no capítulo 6, que ele estava morto em Cristo Jesus para os seus pecados, ressuscitado juntamente com ele, assentado nos lugares celestiais, em Efésios. E agora, ali também em Gálatas 2:20, ele fala que ele já não vive mais, mas que é Cristo quem vive através da sua vida. Ele já não era mais alguém melindroso e hipersensível. Às vezes temos cristãos que são verdadeiros bolhas de sabão. É tão bonitinho por fora, mas só uma simples palavrinha já explode e acabou. Você não é assim não, né, meu irmão? Que, não, tem muitas pessoas aqui, todos nós somos curados, aleluia, glória a Deus. O melindroso, ele não sabe receber um não. Se ele recebe um não, ele fica, parece um índio tupinanguara, com um lábio desse tamanho, não gostei. Mas esse é o termômetro da nossa vida, que nós revelamos o quanto que nós amamos a Jesus, quando nós ouvimos um não. Quando você ouve um não do seu líder de célula, do seu discipulador, do obreiro, quando você ouve um não, isso vai revelar se de fato você é um paralítico espiritual ou alguém que já realmente já foi curado. Eu creio que você já foi curado. Amém? Creio que essas coisas já não estão mais dentro de você. Outro fator da característica de uma pessoa com paralisia espiritual, ela tem muita tendência a ser possessivo. É aquele camarada que só recebeu bullying. Na escola, a tendência das crianças é sempre de chamar o defeito do outro à tona. E aquele que tem os seus defeitos expostos, ele vai se ferindo com as palavras que vai ouvindo. Ele vai se ferindo, se magoando, se ressentindo. E isso tudo vai fazendo com que a pessoa comece a se tornar afastada das outras pessoas. Mas quando ele ouve, paralítico espiritual, ele ouve de alguém que ele é amado, que ele é aceito, que ele é valorizado, porque lá no mundo é assim. E quando encontra alguém que o encoraja, que o motiva, aí ele vai sufocar, ele vai se apoderar, se sentir com um sentimento de posse sobre a vida da pessoa. Esse sentimento de posse é um mendigo. Você já observou que todo mendigo, vou falar uma redundância, que ele não tem nada, não é? Mas ele tem um saco que ele carrega, que é o sentimento de posse. Isso aqui é meu e ninguém me toma. Mas muitos mendigos espirituais também são assim. Quando se sentem amados e valorizados pelos outros, ele tem esse sentimento de possessão. Você é meu amigo agora. Você é minha amiga. Você não vai ser mais amiga nem amigo de ninguém. Só meu. Eu tenho o sentimento de posse agora. Eu não te largo. Você é minha. Você é meu. Esse é o tipo de um doente espiritual, né? De um paralítico espiritual. E além disso, vive fazendo constante acepção de pessoas. Ele só ama aquelas pessoas que gostam dele. E servir a Jesus é amar sem o sentimento humano. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? E amar aqueles que também nos perseguem. Isso vai além de um sentimento humano. Então, o amor de Deus, você vai amar mesmo as pessoas que não amam você. E quando você tem a tendência de querer valorizar mais as pessoas que te valorizam, você revela que você é alguém doente, alguém paralítico espiritual, que somente ama ou gosta das pessoas que gostam de você. Essa é a nossa tendência. E é nos afastar daqueles com quem nos ofendem, com quem nos magoam e nos rejeitam. Jesus não era assim. Jesus sabia que o tesoureiro dele ia meter a mão na bolsa, que foi Judas. Amou Judas até o fim. Pedro, ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas amou Pedro até o fim. Mas a tendência do paralítico espiritual, não. É você me fere, eu vou te ferir também. Mas aquele que é curado, ainda quando recebe dano, tem condição de poder perdoar. Ainda que você tenha perdido tudo que você investiu na sua vida, mesmo assim, devemos ter essa habilidade de perdoar. Eu trabalhei durante 10 anos numa empresa. E a minha igreja onde congregava, ela não tinha visão missionária. E quando eu era presidente dos jovens, o pastor pediu para que eu deixasse a liderança dos jovens, porque eu estava influenciando os jovens a um pentecostalismo. E eu deveria deixar a presidência dos jovens. E a igreja, para onde eu iria, para o seminário, para onde eu iria, na época tinha a teologia da libertação muito forte em questão de socialismo e comunismo. Então eu decidi não ir para o seminário da igreja. Então a igreja nunca se comprometeu comigo em me dar uma oferta missionária ou aonde eu iria estudar, se comprometerem comigo. Nunca pagou uma mensalidade. Nunca me mandou uma oferta para que pudesse comprar uma caneta ou uma borracha. Nunca. Mas durante 2 anos eu me preparei sabendo disso. Eu servia naquele lugar na consciência de que eu poderia ser rejeitado lá na frente, como foi. Mas eu servi a Jesus e sirvo a Jesus de todo o meu coração. E quando então fui ao seminário, cheguei lá com 6 malas, 12 pares de tênis. 2 anos me preparei para estudar, irmão. E sabia que eu ia pagar os estudos com o meu trabalho. Meus pais já haviam falecido, não tinha compromisso com ninguém. Mas eu, os 12 pares de tênis, eu não fiquei, eu acho, com menos de... Eu acho que fiquei com menos de 4 pares, o resto foi dado lá. Todas as roupas que levei, também distribuí para a maioria, muitos que não tinham condições lá no seminário. Os pastores conheceram a cidade de Betânia, ali em Altônia, no Paraná. Mas, irmãos, durante 4 anos... eu havia me preparado para sair de lá para servir a Deus literalmente na fé. Não recebia um salário, não recebia absolutamente nada, vivi literalmente na fé. Porque meu irmão pediu, olha, primeiro ano de seminário, estou colocando aqui um mercado com o meu sogro. Naquela época não tinha internet. Você tinha que mandar pelo correio ou então uma ordem de pagamento pelo banco. Então, estava estudando, seminário interno. Minhas despesas eram poucas, então decidi emprestar o dinheiro para ele, 10 anos de trabalho. Aconteceu que o sogro dele deu o tombo nele, quebrou, e quem pagou a conta fui eu. 10 anos de trabalho. E quando eu tive que sair, irmão, todo o final do ano, eu nunca pedia nada, nem tampouco uma passagem, de volta para a minha cidade, passar um mês na cidade. porque eu dependia, como dependo de Deus, todo instante da nossa vida. Mas irmãos, mesmo que alguém te pegue tudo que você tenha, você tem que perdoar. E eu tive que perdoar o meu irmão. Dói no bolso, mas também dói no coração. Mas Deus nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou desamparado. E Ele te diz, meu irmão, eu nunca te deixei, eu jamais te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então fica tranquilo, meu amado irmão, fica tranquila, minha irmã, que o Senhor é aquele que te supre. Ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja vendo algo batendo a sua porta, descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele te ama. Tudo que Ele espera de mim e de você é que você tenha gratidão no coração. O paralítico espiritual, ele tem pouquíssima gratidão. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças. Ainda que as coisas não estejam bem, dê glória a Deus. Ainda que as coisas não estejam favoráveis, não estejam tranquila, tranquilo e favorável, o Senhor está no controle, o Senhor te supre. O Senhor é o teu Deus, amém? Tem um espírito de gratidão, isso revela fé. O que pode trazer alegria ao coração de Deus é quando nós o adoramos, quando nós o bendizemos, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que estejam em tempos de crise, como aí está. Todavia, o Senhor, Ele cumpre a sua palavra na vida daqueles que são fiéis a Ele. O paralítico espiritual também, ele guarda mágoa por muito tempo. Paralítico espiritual, aquele doente emocionalmente, qualquer coisa que ele faça, ele fica por muito tempo guardado. É como aquela ilustração, um camarada que conhecia Jesus e que agora estava casado, foi participar de um encontro de casais. Chegou lá na recepção, se deparou com um outro irmão, que agora também casado, conheceu a Jesus. Ô, oh, meu irmão, que bom que você está aqui. Saber que você conheceu Jesus. Pois é, rapaz, conheci Jesus. Jesus transformou a minha vida. E começaram a falar daqueles velhos tempos da vida antiga, que eram bons amigos. E falando também como é que ele conheceu a Jesus. E fazendo ali inscrição, e no meio daquela conversa, esqueceu da mulher dele, que a mulher dele estava esperando por ele lá no estacionamento. E aí, os dois se separaram, alguns dias depois se encontraram. Meu irmão, como é que foi o encontro com a sua esposa depois daquele momento da recepção lá, que você ficou conversando comigo, ficamos conversando um bom tempo, como é que foi a coisa lá? Irmão, olha, a minha mulher se tornou histórica. Como assim, histérica ou histórica? Não, ela se tornou histórica, como começou a lembrar coisas de dezenas, de décadas, de anos atrás, e começou a trazer à tona de tudo aquilo que nós passamos no passado. O que tem paralisia espiritual é uma pessoa histórica. Lembra de coisas lá do arco da velha. Mas você está curado, eu creio, meu irmão. Amém? Essas coisas já foram apagadas. Outra característica de uma pessoa com paralisia espiritual é que ela busca companhia de pessoas para se alimentar das suas feridas. O magoado sempre ele vai encontrar um outro magoado para falar do outro. Mas isso não acontece na sua célula, não acontece na igreja. Não tem nenhum Absalão, nenhum Judas, porque todo mundo aqui está curado em nome de Jesus. Amém? Outra característica de alguém que é um paralítico espiritual é que é dado a maledicência, o fofoqueiro. Aquele que pega o celular só para contar as novidades. Olha, você sabia da novidade? Quando você fala, você sabia da novidade, tem um espírito de fofoca por trás. Tem alguma coisa que está sendo preparada lá para alimentar uma fofoca. Não seja instrumento dando o seu ouvido para fofoqueiro. Deus deu dois ouvidos para você ser edificado, para você ouvir mais de Deus, não para você ouvir fofoca. Amém? Outra característica é que ele tem sentimento de derrota. Ele tem um espírito de catatau, na verdade. Aquele que o leão está sempre motivado para ir à caça, que vai ser um dia vitorioso e um dia abençoado, mas o catatau, eu acho que não vai dar certo. O sentimento de derrota, de desânimo, mas Deus não projetou você assim, meu irmão. Você tem olhos de águia e você tem cara de leão, amém? Porque é isso que nos diz o livro de Apocalipse, na visão que João teve. Ele viu a visão dos 24 anciãos e viu ali quatro seres viventes. Um com cara de animal, com uma cara de bezerro, que fala de alguém que serve. Ele viu alguém ali com um cara de homem, que você tem cara da cara de Jesus. Ele viu ali um ser semelhante a uma cara de águia e outro com a cara de leão. Leão é o da tribo de Judá que habita dentro de você. A águia representa Jesus como arrebatador, aquela que vê longe. Por isso, não veja simplesmente as coisas com uma capacidade de derrota aparente. Olhe à frente, porque Deus deu a você a capacidade de ter visão de águia, de olhar lá na frente. Você não é um derrotado, você nasceu para ser uma pessoa vencedora, vitoriosa em Cristo Jesus. Aquele homem paralítico, ele estava ali. Certamente, não diz o texto, mas naquela época Roma concedia uma capa para os mendigos receberem esmolas. Mas certamente aquele homem que estava ali estava com aquela capa para receber esmolas. Era assim os cegos naquela época de Jerusalém, povo israelita. Mas não é o texto que nos está dizendo isso, mas conjecturando podemos ver que aquele homem certamente tinha uma capa para receber esmolas, porque não poderia trabalhar. No entanto, aquele homem foi determinado. Ele jogou a sua capa de lado. Por quê? Ele colocou os seus olhos em Paulo e viu que Paulo tinha algo diferente. E esse algo diferente era a unção de Deus que estava sobre a vida daquele homem de Deus. Porque quando o homem de Deus chega, quando a mulher de Deus chega, quando o jovem de Deus chega num ambiente, algo sobrenatural começa a acontecer. No final do século retrasado, Charles Finney chegou numa fábrica. E quando ele chegou, simplesmente a presença daquele evangelista ao chegar na fábrica, as mulheres daquela fábrica admiraram aquele homem, um homem de uma bela aparência, mas quando começaram a olhar para ele, não sabe por quê, mas elas começaram a chorar, porque o Espírito de Deus trouxe convicção de pecado na vida daquelas mulheres que trabalhavam naquela fábrica. Quando o homem de Deus chega, algo na atmosfera começa a acontecer. Quando você chega em algum ambiente, algo começa a acontecer, mesmo que você não veja. Alguma coisa Deus está fazendo. Quando alguém que é cheio do Espírito Santo chega, o sobrenatural começa a acontecer. Aleluia. Eu lembro que quando morava em Porto Alegre, logo quando saí do seminário, irmãos, eu estava que nem, como fala gaúcho, meu paletó era listado de uma lista só. Eu tinha que colocar, era pedra no bolso, senão o vento me levava. De tão fino. Mas era momento de jejum, de consagração. Eu lembro que um daqueles dias eu saía pela manhã, peguei um Novo Testamento e abri o Novo Testamento para começar a ler no ônibus. Lá na frente uma pessoa caiu endemoniada. Ou seja, quando você sobe em algum lugar, quando você entra em algum lugar, irmão, e você está vivendo em Deus, as coisas elas vão começar a acontecerem. Lá na sua célula, no seu trabalho, algo está acontecendo na vida daquelas pessoas. Quando elas olham para você, elas percebem que você carrega algo diferente. E esse algo diferente é o amor de Deus que está derramado no seu coração. Mas para isso, para que você seja curado, é necessário que você largue a capa. Deixe a capa e se determine a olhar com os olhos da fé a Jesus. Que quando Jesus ele foi levado aos céus, ali no Monte das Oliveiras, nos diz a palavra de Deus no livro de Atos, que seus olhos estavam fitos nele. Isso nos faz lembrar de Isaías capítulo 45, 22, que diz assim: olhai para mim todos os termos da terra e sede salvos. Quando os teus olhos estão em Jesus, quando os teus olhos estão fitos no Senhor, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você vai ser transformado e a sua vida nunca mais será a mesma. Você somente pode vencer essa paralisia espiritual quando você for completamente dependente do Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele encha o seu coração com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você reconheça que você é um paralítico espiritual. Se arrependa da condição que você está vivendo. Confesse diante de Deus: Senhor, eu preciso ser curado. E liberar perdão a quem te trouxe dano. Seja moral, seja financeiro, seja espiritual. Quero te perguntar nesta noite: você tem vencido as paralisias espirituais da sua vida? Você tem buscado o interesse dos outros, priorizando pessoas importantes, como Paulo priorizou aquele homem, que não tinha nenhum valor para as pessoas, mas tinha valor para Deus? Você tem aprumado a sua vida com Deus? Sentimentos de rejeição ainda estão presentes na sua vida? O espírito de amargura, a falta de interesse pelos outros, a hipersensibilidade, o melindrismo? Você é ainda uma pessoa possessiva? Faz acepção de pessoas? Tem um espírito de ingratidão? Busca companhia de pessoas para alimentar as suas feridas emocionais? Se é dado à maledicência? Tem sentimento de derrota? Eu digo para você, é necessário que você largue a capa nesta noite e se aprume com Deus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Vamos falar com o Pai.